Dr. Eduardo Neubar Trindade, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, do CREMERS, já conversou conosco aí, acho que uns dois meses atrás sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina, que volta agora com força ao noticiário pelo tratamento que o presidente disse que já está fazendo com a hidroxicloroquina mais azitromicina na fase inicial dos sintomas. Doutor, bem-vindo, boa tarde.
Muito boa tarde, Stout, muito boa tarde, ouvintes. É um prazer, um privilégio conversar de novo com vocês.
É bom relembrar para a nossa audiência, doutor, o que hoje os médicos podem e o que não podem em relação à prescrição deste medicamento que virou um alvo de uma grande polêmica desde o início aqui no Brasil.
Na verdade, se criou uma celeuma muito grande sobre as medicações e os tratamentos para o coronavírus, né? Infelizmente, até o presente momento, nós não temos evidências que garantam com segurança que alguma medicação seja efetiva e eficaz para o coronavírus, né? O que nós temos são tratamentos que a gente chama medidas de suporte, né? Não tem nada específico contra o coronavírus. No início dessa pandemia, até quando nós conversamos há dois meses atrás, surgiram alguns estudos que dariam um certo benefício para a hidroxicloroquina, né? Que ela teria alguma atividade nessa fase pré-inflamatória. Esses estudos, infelizmente, não se confirmaram até o presente momento, e o que está se fazendo aqui no Brasil, e que os médicos têm, é autonomia para prescrever essa medicação, esse uso que a gente chama off-label da medicação. Fica a critério do médico, em comum acordo com o seu paciente, a utilização desse remédio, né? Que o seu uso é um pouco controverso, porque ainda não se confirmou a sua efetividade para o tratamento do coronavírus, né? Porque, convém lembrar. Perdão.
Eu ia lhe perguntar, embora não haja evidências da eficácia da cloroquina, se ela, de fato, se ela tem sido receitada, prescrita em alguns casos, né? Se o senhor conhece médicos que prescreveram, em alguns momentos, em que casos isso ocorre, né? Se são casos mais graves, casos em que não há outra saída, enfim, que situações a cloroquina já vem sendo receitada?
Na verdade, inicialmente, se fazia uso de compaixão da cloroquina. O que é uso de compaixão? Quando não havia mais tratamento adequado para os pacientes, naqueles casos muito graves que os pacientes estavam evoluindo a mal, que se lançava a mão de todas as terapêuticas existentes, fazia uso da hidroxicloroquina e realmente não mostrou resultado. Daí se viram alguns estudos que estão sugerindo, e muitos, na verdade não é nem estudos, é relatos de colegas, até nas redes sociais, fora do meio científico, dizendo que ela teria uma certa efetividade nos estágios iniciais da doença, antes daqueles casos mais leves, antes de ter os casos graves. Então, tem realmente alguns colegas fazendo esse uso, mais uma vez que eu reforço, uso off-label, porque não é um uso ainda que está comprovado, para supostamente evitar que os casos evoluam para as formas mais graves do coronavírus. Mas ninguém sabe ainda ao certo se realmente essa medicação é efetiva e eficaz, né? Porque, na verdade, convém ressaltar, a grande maioria da população, quando for acometida pelo coronavírus, há mais ou menos um percentual de 80%, 90%, vai ter formas não graves da doença, independente que utilizar, usando medicações que a gente chama mais sintomáticos, não é pelo algum tratamento específico, que até o presente momento, eu ressalto, não existe ainda para o coronavírus.
E o que o médico coloca na balança na hora de decidir se indica esse tratamento ou não?
Na verdade, é mais o seu conhecimento e a sua experiência clínica, né? Como convém ressaltar, o médico tem autonomia na sua relação médico-paciente para fazer a prescrição de medicações off-label, que é off-label, é fora, que senão não está na bula do remédio. Ele pode, em comum acordo com o seu paciente, numa conversa, prescrever essa medicação, que o uso ainda não está bem estabelecido pela literatura. Ele tem essa liberdade para fazer isso, mas isso deve ser feito caso a caso e muito bem conversado com o paciente, explicado os potenciais riscos, explicado que o benefício ainda não está comprovado e até aplicar um termo de consentimento livre esclarecido com esse paciente, né?
Ah, isso é importante, né? O paciente assina um termo.
Assina um termo que está ciente dos riscos dessa medicação e que os benefícios ainda não são confirmados, né? Não se sabe se os benefícios, o paciente iria ter uma evolução da doença favorável, independente se tivesse feito uso da medicação A ou B, que é o que vai acontecer com a grande maioria da população que fora, felizmente, que fora acometida pelo coronavírus.
Doutor Eduardo, o nosso ouvinte aqui, Carlos, no WhatsApp da Gaúcha, que é o 996995218, ele faz a seguinte pergunta, ele diz assim que a transfusão de plasma convalescente, né, que a gente tem noticiado, inclusive, com casos de pacientes que parecem ter reagido muito bem, né, pacientes de UTI com coronavírus, ele diz que a transfusão de plasma convalescente também não tem comprovação científica, por enquanto, de que seja de fato eficaz e eficiente. Ele pergunta por que existe uma resistência tão grande à cloroquina, que também não tem essa eficácia comprovada, mas que a resistência não é tão grande assim à transfusão de plasma convalescente. O senhor pode explicar, doutor Eduardo?
Não, é que infelizmente está se criando uma celeuma e uma discussão tanto quanto necessária. Não se há resistência para a prescrição de uma medicação que funcione para o seu paciente. Ninguém tem resistência a prescrever. Se realmente seu uso for comprovado, tem que ser amplamente divulgado, e como está sendo questionado sempre qual o melhor tratamento para o coronavírus, inclusive colocando na balança o uso da hidroxicloroquina, uso, eventualmente surgiu alguns estudos com vitamina D, com zinco. Todos nós, inclusive os médicos, estão ansiosos para que surja realmente um tratamento que a gente possa falar com segurança, embasado em estudos, dizendo, olha, vamos usar hidroxicloroquina. Mas de forma alguma, que fique claro para esse nosso ouvinte que escutou, o seu uso não é proibido. Quem quiser, em comum acordo com o seu médico, com os ditames da sua consciência, prescreva o uso da hidroxicloroquina. Mas nós não queremos também achar que, eventualmente, uma medicação salvadora, eventualmente, não seja, infelizmente, a salvação. Nesse momento seja a salvação. A gente não tem segurança para dizer isso. Ela pode ser usada, quem achar por bem, faça uso da medicação, mas infelizmente a gente, como médicos, baseado na ciência, baseado na biologia, nós temos que ter o princípio da precaução. Olha, vamos usar com cautela para ver se realmente se comprova. Mas, infelizmente, os relatos até o presente momento não pode dar essa garantia de certeza que seja um tratamento para o corona.
Vice-presidente do CREMERS, Dr. Eduardo Neubar Trindade, muito obrigado, volte sempre, bom trabalho.
Nós que agradecemos essa oportunidade de prestar esclarecimentos, principalmente que a gente tem que se basear no que a gente tem aqui na literatura até o momento. Muito obrigado.
Vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul.